Paraná em Rede, conectando o Estado através da notícia.
O Paraná em Rede está de volta e segunda-feira é dia das recomendações da médica Lucy Pfeiffer. Você imagina que o bebê lê pensamentos e que muitas vezes o choro é parte da ansiedade dos pais? Vamos ao guia deste universo que nos deixa tão confusos.
Pequenas conversas.
Olá, estamos de volta com nossas pequenas conversas. Vamos falar hoje do bebezinho depois que nasce e quanta ansiedade isso pode dar para um papai e para uma mamãe, mesmo que seja o segundo ou terceiro filho, ou primeiro talvez muito mais, porque é tudo de novo. É um bebê que parece muito frágil e que temos nem sempre o saber de como cuidar. Um bebê, quando nasce, ele é capaz de perceber, então, as nossas emoções, a nossa fala. A gente diz que bebê lê pensamento. Pais e mães ansiosos, filho que chora muito. Não é tão difícil. Ele precisa mamar, ele precisa do leite materno e ele vai precisar da conversa de vocês, dizendo passo a passo o que vocês fazem com ele, o quanto ele é importante nesse mundo. O cuidar não é tão difícil se não estamos ansiosos. Um bebê que chora muito, nós precisamos ver o que está acontecendo conosco. Revivemos, quando temos um filho, a nossa infância, que nem sempre foi de momentos bons ou agradáveis. Revivemos, quando somos pais e mães, a nossa vida de criança. Por isso, se estamos tendo problema, vamos pedir ajuda. Vamos pedir ajuda ao pediatra, ao psicólogo, a profissionais que possam orientar vocês. Ele não sabe, ao nascer, parte do seu corpo, e é muito lindo isso, porque aos poucos, com um mês, ele já coordena o olhar para olhar vocês. Com um mês também, ele é capaz de movimentar sua boquinha imitando a fala de vocês, quanto mais vocês estimularem. Com 2 meses, ele descobre as mãos, e isso é muito bonito. Ele põe as mãozinhas à boca e depois põe à frente dos olhos, e aí que ele vai saber que tem mãos. Até ali, ele não tem ideia do corpo dele. Só depois que ele descobre as mãos, e isso passa para o segundo, terceiro mês, é que ele vai ser capaz de ir atrás de um objeto. E nós precisamos oferecer esses objetos, que são os móveis, os chocalhos, que fiquem na distância da sua visão, de mais ou menos 1,5 a 2 palmos, para que ele possa olhar. E aí vocês vão estar estimulando o olhar e depois o toque. E ele vai buscar esses brinquedos com a sua mãozinha. É assim que o bebê se desenvolve e nós vamos conversar sobre isso nas próximas pequenas conversas. Eu sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista, coordenadora do DEDICA, um programa de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Até breve.
Pequenas conversas.
Um levantamento do IBGE indica que os paranaenses estão entre os brasileiros que terão vida longa. Em 2060, os nascidos no estado viverão em média até 83 anos de idade. O levantamento coloca o Paraná como o terceiro estado com maior longevidade, atrás apenas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E quando o assunto é envelhecer e aposentar-se, você tem um planejamento? Olha, eu ainda não tenho. A gente esquece de pensar muitas vezes nesta situação. E não é só financeira, não. É o emocional que muitas vezes é mais forte. Eu converso agora com a psicóloga organizacional e do trabalho, Carol Valger, conselheira do Conselho Regional de Psicologia do Paraná. Obrigada por nos atender, Carol, e explica pra gente o que é mais importante nesse preparo emocional da aposentadoria.
Eu agradeço o convite. É bom a gente falar sobre isso, porque esse assunto é quase um mito. A nossa sociedade fala muito sobre eu preciso trabalhar, o que você vai ser quando crescer e o que você tem feito pela sua carreira. E, de uma maneira geral, as pessoas não se questionam e não pensam sobre esse processo de aposentadoria. Ainda são pouquíssimas as empresas que têm um programa de preparação para a aposentadoria. Algumas já têm começado a ter esse tipo de trabalho junto à área de recursos humanos, mas de fato é algo que ainda está bastante incipiente. Essa preparação, ela deve acontecer desde sempre. É claro que quando você está mais próximo do processo, do momento de se aposentar, isso deve ser intensificado, mas pensar sobre a aposentadoria deve começar quando a gente inicia a nossa vida profissional, na verdade. Então a gente já começar a pensar sobre esse momento, sobre como a gente vai planejar esse momento, o que que a gente vai fazer no período pós-aposentadoria, isso pode estar presente ao longo do desenvolvimento de toda a nossa vida profissional.
Eu imagino que no começo a expectativa de aposentadoria e de remuneração sem trabalhar seja muito gratificante. Mas, por outro lado, eu conheço muita gente que sofre com o passar do tempo, até se culpa por se sentir ocioso, doutora.
Sim, exatamente, né? A aposentadoria, ela tende a trazer um sofrimento emocional bastante grande, porque o trabalho, ele ocupa um papel, um tempo, uma função muito importante nas nossas vidas, né? A gente dedica muito tempo para o trabalho, muita energia se preparando para o trabalho e trabalhando efetivamente. Então, por mais que algumas pessoas coloquem, né, ah, não vejo a hora de me aposentar, de fato, quando esse momento chega, ele é um momento de sofrimento. A gente tem a questão financeira que você colocou, geralmente as pessoas têm uma queda de orçamento, né, se elas não fizeram nenhum tipo de reserva ou plano de previdência e tudo mais, mas não só. Por quê? Você perde um vínculo social. Então, é comum que a gente desenvolva amigos e veja pessoas no nosso dia a dia de trabalho. E aí, quando a gente está aposentado, se a gente só fica em casa, você acaba perdendo esses vínculos que são importantes. Uma outra questão é ligada ao senso de utilidade. Então, se a vida inteira eu me senti útil, né, fazendo alguma coisa, produzindo algo, né, lá no meu trabalho, de repente perco isso e aí vem esse sentimento de vazio e de inutilidade e o questionamento do para que que eu sirvo, para que que serve a minha vida. Então, as pessoas acabam não tendo planos, né, metas de vida, objetivos do que fazer da sua vida, que é algo também que pode trazer esse sofrimento.
Mas qual a recomendação prática, doutora, para manter aí a mente em equilíbrio?
Que, primeiro, o indivíduo consiga ter um equilíbrio na sua vida. Que o trabalho não seja a única coisa, né? Mas que ele tenha outros grupos e vínculos sociais, que ele desenvolva atividades de lazer, hobbies, outras atividades paralelas, que mantenha os vínculos com a sua família e com os seus amigos, porque se o trabalho é a única coisa e eu perco a minha única coisa, o impacto é maior. Mas se eu tenho outros grupos e outras atividades voluntárias no meu bairro, na minha igreja, né, eu consigo de alguma forma equilibrar o meu tempo, preencher o meu tempo e perceber que eu sou muito mais do que o meu trabalho. Então, desenvolver, né, essa consciência e ter esse tipo de divisão do tempo é importante. Depois que eu me aposentar, eu de fato não quero mais trabalhar. Eu quero continuar tendo algum tipo de trabalho, nem que seja um trabalho voluntário, ou buscar uma forma alternativa de geração de renda, por exemplo. Então, existem pessoas que depois que se aposentam querem desenvolver uma outra carreira. Às vezes até num tipo de atividade informal, por exemplo, trabalhar com artesanato ou transformar um hobby numa profissão, como a fotografia, por exemplo, né? Então é importante que daí ela já vá se preparando, fazendo cursos, analisando o mercado ou, de fato, se preparando para esse momento do estar em casa. Que outras atividades ela vai descobrir como sendo prazerosas dela fazer em casa? Ela gosta de cuidar do jardim, ela gosta de cozinhar, que ela vai então descobrindo outros prazeres, façam com que ela compreenda esse momento de transição e esse momento de perda, porque é importante que a gente saiba que é um momento de luto, é como se, entre aspas, aí morresse aquele profissional, aquela carreira, e uma nova identidade tenha que ser criada. O que a gente precisa pensar é assim: o que eu vou fazer com essa energia de vida que eu ainda tenho? Porque o que a gente vê? Um processo que pode gerar um adoecimento, como a depressão, naquelas pessoas que se aposentam e ficam no sofá assistindo televisão o dia inteiro. A gente tem que tomar um cuidado, porque a gente também tem uma visão um pouco da sociedade de, o aposentado está encostado, é inútil. E não, ele se aposentou porque ele teve um grande tempo de trabalho e dedicação. Então, escolher desfrutar a sua aposentadoria é uma escolha legítima e um direito do sujeito.
Muito obrigada pelas orientações, Carol Valger. Vou levar em consideração as suas recomendações. Até a próxima.
Eu que agradeço.
Carol Valger, psicóloga, dando essas orientações aqui no Paraná em Rede. E o jornal de hoje está terminando. Hoje é só segunda-feira, hein? Força aí que você tem uma semana cheia de conquistas. A gente se encontra amanhã. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.